Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui fala o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos estarmos juntos para refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste quarto domingo do tempo comum. Trata-se de um Evangelho que é a sequência do Evangelho de domingo passado. Você se recorda que no domingo passado Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, sua terra natal, e deram a ele um livro do profeta Isaías. Jesus, abrindo o livro, encontrou a seguinte passagem: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres." Seu Jesus aqui está dizendo que ele é o ungido, o Messias que tinha sido anunciado. É dizendo isso que começa o Evangelho desse domingo. Então, eu precisei falar para você do que aconteceu na semana passada, porque senão você não vai entender nada do Evangelho desse domingo. Porque o Evangelho começa assim: naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." Ou seja, que passagem de Escritura é essa? É aqui. Jesus acabou de ler, lá no profeta Isaías, dizendo que ele é o Messias. Diante dessa revelação bombástica e diante daquilo que é a pregação que Jesus estava fazendo, as pessoas ficaram maravilhadas, né? O Evangelho nos diz que eles ficaram cheios de admiração pelas palavras que, cheias de encanto, saíam da sua boca. Porém, Jesus é Deus e ele vê o coração das pessoas. E ele viu que aquela admiração, aquele encantamento que os nazarenos tinham por ele não era uma coisa profunda, não era uma coisa de verdadeira fé. Porque logo em seguida, o povo de Nazaré começou a tentar Jesus. Ou seja, o que quer dizer tentar? Colocá-lo à prova. Querer que ele faça milagres para provar realmente que aquilo que ele está dizendo é verdade. Se ele está dizendo que ele é o Messias, então vá lá, vamos dar as provas, né? Faça milagres. Jesus, que lê os corações, enxergou isso. Então é por isso que ele diz: "Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo aquilo que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum." O Evangelho de Marcos, numa passagem semelhante, em que Jesus é rejeitado lá em Nazaré, nos recorda que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré porque eles não tinham fé. Então aqui que está o problema cabal, o problema fundamental. Eles não creem, né? Então, Jesus não vai atirar pérolas aos porcos. Jesus não vai fazer milagres para pessoas que não vão crer mesmo assim. Jesus lê os corações, ele sabe que eles não vão crer. E onde é que está o problema? Qual é o problema dos nazarenos, do povo de Nazaré? Por que é que eles não creem em Jesus? Bom, a gente pode imaginar várias coisas, mas a partir da atitude de Jesus no Evangelho desse domingo, nós podemos enxergar que a doença no coração do povo de Nazaré, que está fazendo com que eles não tenham fé, tem alguma coisa a ver com a inveja. Ué, como assim, padre? O Evangelho não fala de inveja em momento nenhum. Sim, mas espera lá, vamos ver o que é que Jesus diz. Jesus lembra para o povo de Nazaré dois episódios do Antigo Testamento. Dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. E por que Jesus conta essa história desses dois profetas? Porque esses dois profetas foram, de alguma forma, enviados em missão para estrangeiros. Elias foi enviado para a viúva de Sarepta, que era uma estrangeira. Eliseu teve que curar um leproso que era sírio, o Naamã, um estrangeiro. Então, Jesus usa né, essas duas instâncias para recordar o seguinte: olha, pessoal, Deus escolheu um povo, o povo eleito, o povo de Deus é de fato o povo de Israel, ou seja, os descendentes de Abraão, das 12 tribos de Israel. Só que acontece o seguinte: Deus elegeu o povo de Israel e amou o povo de Israel para que acontecesse a salvação para todos os povos e todas as nações. Então Jesus está dizendo aqui: olha, eu sou de Nazaré, eu sou desta terra, mas eu sou também para os outros. Deus escolheu, privilegiou Nazaré? Claro que sim. Gente, essa é a maravilha. A maravilha é que Deus pode nos tratar com privilégio. Isso acontece o seguinte: você pode ser um privilegiado, mas pode reagir mal ao privilégio. Você pode ser um predileto de Deus, mas não amar a Deus de volta, do jeito que Deus espera. Esse é o grande perigo, né? Vamos tentar entender melhor isso daqui. Para vocês entenderem essa dinâmica aqui, que Jesus está tentando curar o povo da sua terra, Jesus está tentando acordá-los, né? Para que eles tenham fé. Jesus é Deus de amor. Ele não está dizendo essas coisas por desaforo, né? Jesus está dizendo aqui, ó: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Eliseu foi para a viúva de Sarepta. Perdão, Elias foi para a viúva de Sarepta. Eliseu foi para Naamã, o sírio. Então, vocês também, vocês não estão me recebendo bem. O pessoal ficou com bastante raiva. A reação deles foi raiva. Mas não era aquilo que Jesus queria que acontecesse. Ele está dizendo essas palavras: quando Jesus mexe na nossa ferida, é para nossa conversão. Quando Jesus mexe na nossa ferida, é porque Ele quer que a gente mude alguma coisa. Então, vamos um pouco analisar se talvez nós não estamos sofrendo da mesma doença do povo de Nazaré. Essa inveja, não é? Ou seja, você tem que fazer aqui conosco que você fez lá com os outros. Jesus está dizendo: não, eu faço com os outros e não fiz com vocês, como no passado, no Antigo Testamento, Elias fez com os outros e não fez com Israel, Eliseu fez com os outros e não fez com Israel. E daí, qual o problema? Deus escolhe, né, quem que Ele vai amar e onde Ele vai manifestar a sua graça. Qual a reação deles? Raiva, fúria. E o nome disso é inveja. Ou seja, as pessoas são tomadas por inveja. E a gente tem que entender, gente, que a inveja não é um pecadinho qualquer. A inveja não é um pecadinho desses inofensivos. Não. A inveja é tremenda. A inveja é terrível. Porque é um dos poucos pecados que os demônios podem cometer. Veja, o demônio não peca por gula, ele não precisa comer. Ele não peca pecados de luxúria sexual. O demônio não tem corpo, ele não faz sexo. O demônio não precisa roubar nada, porque ele não precisa de nada material. O que é que o demônio faz? Ele tem duas coisas. Ele tem o ódio e ele tem a inveja. Né? Ou seja, o pecado da soberba, que faz com que ele odeie a Deus, e o pecado da inveja, que faz com que ele fique, né, se remoendo de tristeza, aquela mistura de tristeza com ódio, que quer destruir os outros. Então a inveja é um pecado muito sério. Foi por inveja que Caim matou Abel. Lembrem-se, a primeira morte que aconteceu na história da humanidade não foi uma morte natural. O primeiro ser humano que morreu, não morreu na sua cama, tranquilo, rodeado com a sua mulher e os seus filhos. O primeiro ser humano que morreu, morreu jovem, inocente, injustiçado, virgem, puro, temente a Deus, morreu assassinado. Abel morreu assassinado por inveja de Caim. Foi por inveja que José foi entregue como escravo pelos seus irmãos. Foi por inveja que Saul quis matar Davi. Foi por inveja, sobretudo, meus queridos, que os fariseus entregaram Jesus para ser crucificado. Então vejam que o mesmo pecado que vai levar Jesus para a cruz, esse pecado demoníaco e satânico da inveja, ele já está em ação aqui no início. Jesus está no início do ministério dele e o negócio já começou a surgir. Para você entender melhor, deixa eu contar para você uma dessas histórias do Antigo Testamento, que é a história de José, não é? José do Egito. Jacó tinha 12 filhos. Acontece que desses 12 filhos, tinha um que era o predileto, José. E José era um escolhido de Deus. Deus tinha realmente privilegiado José para ser o salvador da sua família. Então, José viu em sonhos que ele seria venerado pelos seus irmãos e pelo seu pai e pela sua mãe. Quando José sonhador começou a contar a história dos seus sonhos, do privilégio que ele tinha recebido de Deus, os irmãos começaram a se roer de inveja. E começaram a se roer de inveja, não somente porque o moleque estava tendo sonhos, mas porque o próprio pai, Jacó, mostrava que, de fato, ele tinha uma predileção por José, que ele gostava de José mais do que os outros. Aí você vai chegar e dizer assim: mas padre, não é uma injustiça que Jacó fazia? Tem que amar todos os filhos por igual. Não, não é uma injustiça. Por quê? Porque José não excluía os outros filhos. José amava todos. Mas acontece que José tinha mais razão para ser amado, porque tinha maiores dotes e privilégios de escolha de Deus. Só que acontece que os outros filhos queriam acabar com José. Agora pensem bem. Você chega e diz assim: pera lá, os filhos de Jacó, o que eles queriam era simplesmente igualdade. Pera lá, vamos, é uma injustiça, por que você ama mais José? Você tem que amar a nós também. Como se os filhos de Jacó estivessem reivindicando o amor do pai, porque afinal das contas, nós amamos papai, mas nós queremos que papai nos ame de volta. Será que é isso que aconteceu? Vamos olhar para o resto da história. Os filhos de Jacó pegaram José, venderam ele como escravo no Egito e depois pegaram a túnica colorida dele, rasgaram, misturaram com sangue e mandaram para o pai. Olha só, o José foi devorado pelas feras. Pensa bem, se esses irmãos amassem Jacó, se eles amassem o pai deles de verdade, eles iam querer causar uma dor dessas ao pai? Sabendo que o pai amava José com todo o coração, você vai lá e causa uma ferida, uma dor dessa no pai? Não, 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 não. Esses irmãos não queriam o amor de Jacó. Não é que, ah, Jacó, você ama José e nós queremos ser amados também. O que eles queriam, no fundo, é que Jacó parasse de amar José. Essa é a miséria da inveja. A inveja ela quer que o outro deixe de ser abençoado. A inveja, ela se entristece com a bênção do outro. Pare! Jacó, pare de amar José! Você entendeu? Entendeu a miséria da inveja? Como a inveja é assassina? Deus ama Abel. Caim quer que Deus pare de amar Abel e mata Abel. Deus ama José. Os irmãos querem que Jacó pare de amar José e matam, entre aspas, José. Deus ama Jesus e os fariseus querem matar Jesus. Aqui nós temos a inveja como este vício, este pecado assassino que quer destruir o outro. E qual seria a resposta correta? A resposta correta seria nós nos alegrarmos com a predileção que o outro recebe. Alegria. Jesus é o Filho de Deus, é o predileto de Deus. É isso que o próprio Deus disse lá no batismo, no Rio Jordão. Nós, algumas semanas atrás, refletimos sobre o batismo de Jesus e Deus disse, olhando para Jesus, eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer. Jesus é o predileto de Deus, ele é o Filho eterno que se fez homem e Jesus, portanto, é o Filho predileto de Deus Pai. E aí? Qual vai ser a nossa reação? A nossa reação vai ser a reação de Lúcifer? Vai ser a reação do invejoso que quer matar o Filho para que Deus pare de amá-lo? Ou a nossa reação vai ser a reação boa e verdadeira de quem diz que maravilha que Deus ame Jesus, porque amando Jesus, Ele está amando a todos nós. Veja, Deus privilegiou alguns para salvar a todos. É isso. Por que é que Deus deu mais para José? Por que é que Deus privilegiou José lá no Antigo Testamento? Sabe por quê? Porque José recebeu a missão de salvar o povo inteiro. Deus sabia que haveria uma fome, que José seria o vice-rei do Egito e que ele, então, um dia iria receber os seus irmãos famintos e o seu pai faminto, sua mãe faminta, e iria alimentá-los. Deus privilegiou José para que José fosse salvação para os seus irmãos invejosos. Assim também, Jesus é o Filho amado para que ele seja salvação. Quando Deus privilegia alguém, é porque essa pessoa precisa ser salvação para os outros. E se não for salvação, é porque é um traidor. Quando Deus dá muitas graças a uma pessoa, é porque esta pessoa deve frutificar em salvação para os outros. Deus não nos trata com igualdade. Deus não nos trata a todos por igual. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque Deus quer que nós precisemos uns dos outros. Quem recebeu mais precisa ajudar quem recebeu menos. Quem recebeu mais é instrumento de amor e de salvação de Deus para amar os outros. Deus deu a alguns a mais para que estes que receberam mais sejam canal de graça para os que têm menos. Deus poderia nos amar diretamente, sem precisar de ajuda, mas Ele não quer isso. Ele quer que nós participemos do seu caminho de amor e de salvação. E é por isso que Ele nos ama e nos ama com grande generosidade, dando a cada um o seu dom, para que esse dom frutifique e frutifique nos outros. Então, a inveja deve desaparecer das nossas vidas. E o que é que deve brotar em nossos corações? O amor. O amor de caridade. A segunda leitura deste domingo traz um maravilhoso e extraordinário hino da caridade. São Paulo descreve a caridade e a gente vê ali que ele está claramente descrevendo o coração de Jesus. Ou seja, Jesus é a caridade, é o amor que se fez carne. Como é o coração da pessoa que ama? A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, veja só, olha aí. A caridade não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Gente, este é o caminho. Este é o caminho, inclusive, não somente de nossa salvação eterna, é inclusive o caminho de reconciliação de nossa própria sociedade. A nossa sociedade está se encaminhando cada vez mais para o caminho do materialismo e da inveja. Que é um caminho satânico, um caminho horroroso. Ou seja, o amor sabe que é amado. Se você sabe que você é amado, que você recebeu de Deus graças e dons, o que é que você faz? Você distribui, né? Você entrega, você dá a sua vida. E você que vive num mundo cheio de pessoas com falhas e pecados, você deve fazer como Jesus fez. Ser paciente, benigno, não invejoso, não vaidoso, não soberbo, não interesseiro, não é raivoso, nada de guardar rancor. Já pensou se Jesus fosse rancoroso e guardasse todas as misérias que a gente faz para querer se vingar depois? Já pensou se Jesus ficasse com raiva de nós? Não, ele é paciente e benigno. Então, meus irmãos, olhemos para o Cristo Senhor, o grande predileto de Deus, Deus eterno que se fez homem, e o amemos, porque se Deus o privilegiou, foi para nos salvar e nos amar. Como Deus privilegiou José do Egito para salvar o povo de Israel. E apliquemos isso na nossa vida. Se você vê pessoas que receberam a mais, o que é importante é que essas pessoas, que você ajude essas pessoas a frutificar, a transbordar, que você se alegre com o dom que o outro recebeu. E você ajude essa pessoa a distribuir com largueza os seus dons, sem inveja. Se alegre com o fato de outro ser abençoado. A caridade não é invejosa. Que Deus abençoe você e que verdadeiramente você possa exorcizar de sua vida toda a inveja, a tristeza de ver o outro abençoado. Se alegre com a bênção do outro e ajude o outro a distribuir com largueza os dons que recebeu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.